SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E esta semana que finda fica marcada pelo projeto conjunto entre Portugal e Espanha para a apresentação de uma candidatura ao Campeonato do Mundo de Futebol de 2030. A notícia foi conhecida na última quarta-feira, quando Portugal e Espanha, através de Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Luís Rubiales, o líder da Real Federação Espanhola, assinaram um protocolo para impulsionar essa candidatura conjunta. O acordo foi celebrado em Alvalade, no estádio de Alvalade, antes do encontro particular entre as duas seleções, Portugal e Espanha, um jogo que terminou empatado 0-0. Em 2010, quando portugueses e espanhóis já tinham estado juntos na corrida aos torneios de 2018 na Rússia e 2022 no Qatar, o próximo, o dossiê ibérico não foi aprovado. Na altura, o presidente da Federação Portuguesa era Gilberto Madail, que agora considera que há melhores condições, também ao nível da FIFA, para que uma candidatura ibérica a um campeonato do mundo possa sair vitoriosa.
As duas seleções, do ponto de vista das suas respectivas federações, têm peso dentro da FIFA, e a FIFA já não decide como decidiu antigamente, à base de interesse e de outras coisas. Quando nós nos candidatámos para organizar o Campeonato do Mundo de 2018, que foi na Rússia, e 2022 será no Qatar, havia influências terríveis dentro da FIFA que levaram a que não fosse considerada a nossa candidatura. Eu acho que as condições são melhores, agora haverá certamente depois que demonstrar que é o melhor local para se realizar o Campeonato do Mundo 2030.
Portanto, há hoje condições de capacidade de influência por parte da Federação Portuguesa e da Real Federação Espanhola para que esta candidatura possa ser levada muito, muito a sério.
Eu penso que sim, possa ser levada a sério e possa ser vitoriosa. Houve grandes alterações ao nível da estrutura dirigente da própria FIFA, e que nos darão mais garantias de imparcialidade.
Gilberto Madail, o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e a candidatura conjunta, uma vez mais, de Portugal e Espanha a um campeonato do mundo, agora o do Mundial de 2030. Nos últimos dias, também o fecho do mercado de transferências, diria finalmente, depois de um longo período de transferências, também devido à pandemia. No Futebol Clube do Porto, o clube mais ativo nas últimas horas, o médio Marco Gruitch foi o último reforço em cima do fecho do mercado, precisamente. O empréstimo do sérvio dos quadros do Liverpool é válido por uma temporada. Também o brasileiro Felipe Anderson foi oficializado nos Dragões, cedido até ao final desta temporada pelo West Ham de Inglaterra. O extremo tem 27 anos, já jogou esta época pelos Hammers na Premier League com um golo. De Inglaterra também, antes, foi confirmado o francês Malang Sarre, um defesa polivalente emprestado pelo Chelsea até ao fim da época. E quando já havia entendimento com o Santos, o Porto desistiu de Lucas Veríssimo. Os dois clubes haviam acertado a transferência do defesa central por 6 milhões e meio. Já teriam mesmo sido trocados os documentos necessários, mas, surpreendentemente, os portistas não levaram o negócio em frente. Em causa estará o facto de o Benfica manter o interesse em Lucas Veríssimo para a próxima janela de transferências na Europa em janeiro. Do Porto saiu Zé Luís para o Lokomotiv de Moscovo. O ponta-de-lança cabo-verdiano de 29 anos regressa à Rússia um ano depois. O contrato é válido por 3 temporadas. E para o Sporting voltou João Mário, o médio de 27 anos. É reforço até ao fim da época, por empréstimo do Inter de Milão. João Mário, que deixou o Sporting por 40 milhões de euros para o Inter, precisamente, há 4 anos, onde somou apenas 2 discretas temporadas Nas outras, foi emprestado a West Ham e Lokomotiv de Moscovo. O Sporting fechou o seu mercado com João Mário, falhando, no entanto, a contratação do avançado do Braga, Paulinho. Os Leões negociaram o jogador nos últimos dias, mas sem sucesso. Paulinho era cobiçado pelo Sporting há vários meses. Do Benfica, notícia da chegada de Jean-Clair Todibo, central francês que é emprestado pelo Barcelona até final da época. As Águias pagam 2 milhões de euros pela cedência do jogador de 20 anos e ficam com uma opção de compra no valor de 20 milhões de euros. Todibo foi, assim, o último reforço do Benfica neste mercado de transferências. Do Benfica ainda, Luís Filipe Vieira, o presidente recandidato nas eleições que vão ter lugar no próximo dia 30. Acredita que as Águias poderão ser candidatas à conquista da Liga Europa já esta época. Numa entrevista esta semana, o presidente do Benfica reconhece, no entanto, o duro golpe de ser eliminado da Liga dos Campeões à passagem da terceira pré-eliminatória. No mercado, mas de treinadores, das últimas horas, a saída de Tiago Mendes do Vitória de Guimarães. O jovem técnico, antigo internacional português, apresentou a sua demissão, desagradado com a abordagem do clube no mercado de transferências. Tiago, de 39 anos, teve a sua primeira experiência como técnico principal, precisamente no Vitória de Guimarães. Começou com uma derrota em casa ao campeonato, frente ao Belenenses, empatou de seguida no terreno do Rio Ave e venceu o Passos de Ferreira, a última jornada antes da paragem para as seleções. O técnico Tiago Mendes tinha assinado contrato de 2 épocas com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Torna-se assim o primeiro treinador a sair na presente temporada no campeonato português. A seleção portuguesa está em atividade, joga este domingo em França, frente à equipa da casa, num reencontro da final do Campeonato da Europa de 2016, outra vez em Paris, jogo a contar para a Liga das Nações. Depois, na nova semana, novo jogo para a Liga das Nações, mas em Lisboa, frente à Suécia. E Fernando Santos vai tornar-se o selecionador português com mais jogos diante da França. Quase 6 anos após a estreia, a perder num particular em França, 2-1, a 11 de outubro de 2014, o selecionador luso, que completou 66 anos neste sábado, comandou o jogo número 74 da equipa das esquinas, no particular frente à Espanha, de que já lhe falei e que terminou sem golos em Lisboa na passada quarta-feira. Santos igual à marca de Luís Filipe Scolari, que orientou a seleção portuguesa entre 12 de fevereiro de 2003 e 19 de junho de 2008. Entretanto, as seleções da Hungria e da Islândia vão disputar a vaga de acesso ao Grupo de Portugal na fase final do Campeonato da Europa de 2020, que será disputado em 2021 devido à pandemia. Ficou a saber-se também nesta última semana. O vencedor da partida entre estas seleções, na próxima segunda-feira, vai ocupar então a última vaga no Grupo de Portugal, no Europeu de 2020, onde jogará contra França, Alemanha e Portugal. É o alinhamento F. Nas outras modalidades, aí está o primeiro título da nova temporada, uma temporada ainda aos soluços, devido às restrições impostas pela crise de saúde que atravessamos. Mas no que diz respeito ao basquetebol, o Sporting já ergueu a Taça de Portugal ao vencer o Futebol Clube do Porto por 87-78. Os Leões bateram assim o campeão em título desta prova, a Taça de Portugal de Basquete. E assim saímos, Beatriz, caros amigos, por esta semana, não sem antes deixar para todos um forte abraço de Lisboa. Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.